nestas matérias. Por isso, estas leis são coerentes e são fundadas na realidade. São propostas de lei que responsavelmente nos orgulham porque nos fazem avançar num país desportivo onde os valores e a cidadania contam. Termino evocando Virgílio Ferreira, quando escreve: uma verdade só é verdade quando levada às últimas consequências. Até lá, não é uma verdade, é uma opinião. Ora, o trabalho que o Governo está a levar por diante leva a verdade às últimas consequências. Começa o dever.
Tem que concluir.
A outros, concluo, Sr. Presidente, a outros caberá dar opiniões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pompeu Martins, para uma breve intervenção, forçosamente. A palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e à Sra. Deputada Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, clarificar apenas que o Chega nunca propôs e nunca proporá a eliminação física de ninguém, ao contrário de outros partidos e das suas ideologias, mas o facto de termos homens biológicos a competirem contra mulheres, por exemplo, no boxe ou no MMA, pode mesmo conduzir à eliminação física das mulheres.
Exatamente.
E eu não admito ser censurada por dizer isto, mesmo que até aleguem incapacidade intelectual para compreender aquilo que foi dito. Não admito ser censurada por homens que querem ter mais mulheres na política, mas as deixam lá atrás, no fundo da bancada, sem poder falar, nem por feministas que não representam as mulheres. Se querem ser inclusivos, podem ser.
O deputado tem que concluir.
Mesmo concluir, Sr. Presidente, podem dar o vosso lugar a um trans, a quem vocês quiserem. A única coisa que eu vos peço é que, por favor, não tragam insegurança nem para o desporto, nem para as escolas dos portugueses. Obrigada.
Não registamos mais inscrições para a intervenção e, sendo assim, damos a palavra ao Governo para encerrar este nosso ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Tem a palavra o membro do Governo, Sr. Secretário-Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Tem a palavra, Sr. Secretário-Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu começaria por responder às intervenções do Chega. O Chega nada disse sobre as propostas que estão aqui em debate. Nada disse. E a intervenção do Chega neste debate é uma fabulação sobre o desporto português. A senhora deputada Rita Matias lançou um anátema sobre o desporto português que o setor rejeita. A sua intervenção foi incapaz de citar casos ocorridos em Portugal ou protagonizado por atletas ou agentes esportivos portugueses. A senhora deputada Rita Matias invocou casos internacionais, pegando nesses casos para construir uma fabulação sobre o desporto português, lançando um anátema que o setor rejeita. O Estado português regula o desporto, o Estado português não resgata o desporto. O Estado português regula o desporto porque respeita o princípio que está consagrado na lei, que é o princípio da autonomia das federações desportivas e das suas filiações internacionais, que devem ser observadas à luz do direito internacional. E tudo o que disse aqui deve ser rejeitado de forma firme para que não sobre a pequena dúvida sobre a forma como está organizado e se desenvolve o desporto em Portugal. Queria falar então das propostas que estão aqui em debate, dizendo que muitas das observações que foram feitas são pertinentes. A senhora deputada do PSC, Paula Cardoso, falou-nos aqui da necessidade de melhorar aquilo que são os conceitos na definição da tipologia de crimes consagradas na proposta de lei. A especialidade é o momento para o fazermos. A senhora deputada do PCP, Alma Ribeira, também pediu para que isso fosse feito na proposta de lei que se debruça sobre as medidas pós-carreira. Julgo também que foram observações pertinentes que têm lugar também na especialidade. E queria aproveitar o tempo sobrante para reforçar aquilo que é o alcance maior destas propostas de lei. O Governo luta pela verdade desportiva. Aquilo que foi a recuperação da certificação internacional do nosso laboratório de análise de dopagem, que ao mesmo tempo acabou por conferir mais confiança internacional no desporto português, porque sem uma política antidopagem, as nossas competições nacionais, os resultados das competições não teriam homologação internacional, não seriam reconhecidas internacionalmente. Daí que não podíamos continuar a ter um laboratório que não tivesse certificação internacional. Essa certificação foi recuperada em setembro de 2022 e, ao mesmo tempo, dotamos a nossa autoridade antidopagem dos meios financeiros necessários para aquilo que chamamos de completar a política antidopagem e, com isso, merecermos o reconhecimento internacional. Também na luta pela verdade desportiva, ou melhor, na defesa da verdade desportiva, aquilo que é o novo regime jurídico das sociedades desportivas, que está há cerca de um mês em vigor e que vem reforçar os requisitos de idoneidade para investidores qualificados, administradores e gerentes, as regras que afastam conflitos de interesses, as normas que impõem transparência naquilo que são os detentores das participações sociais e também aquelas as regras que referentes à publicidade dos atos de gestão das mesmas sociedades. Mas do lado do alto rendimento, é importante que se saiba aquilo que são as medidas que apoiam os atletas do alto rendimento esportivo desde o ensino obrigatório. Falei-vos há pouco no discurso inicial das unidades de apoio ao alto rendimento na escola. Unidades essas que foram criadas em 2016 e que hoje são 25 no país, de Mirandela a Faro, e que permitem aos nossos alunos atletas do ensino obrigatório e que frequentam as seleções nacionais conciliarem a sua carreira académica com a carreira desportiva. Poderem faltar aos testes, poderem faltar às aulas e serem compensados pelos professores dessas disciplinas, a quem o Estado retribui através de um investimento, não de despesa. Consideramos que essa dotação orçamental é um investimento que se faz no desporto e no futuro do desporto português. Essas 25 unidades, que cresceram para 25 este ano letivo, permitem a conciliação, a chamada carreira dupla, a 1.400 alunos atletas de 55 modalidades. Mas depois aqueles alunos atletas que pretendem ingressar no ensino superior e não têm em média para ingressar no curso da sua preferência, concorrem ao regime especial de acesso ao ensino superior, que no presente ano letivo permitiu que 155 alunos atletas pudessem ingressar no seu curso de preferência por serem atletas do alto rendimento.
O senhor Sestado tem que concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente, obrigado. Concluo dizendo que o forte e histórico investimento na preparação olímpica e paralímpica é também um momento e uma medida que faz a diferença naquilo que é posto no alto rendimento. E para concluir mesmo, dizer que a Plataforma Nacional para o Tratamento da Manipulação das Competições Desportivas é o maior avanço no combate aos comportamentos antidesportivos e à corrupção desportiva, e as medidas pós-carreira são o último piso do edifício do alto rendimento, há muito reivindicado pelo setor e que certamente fará uma enorme diferença na carreira dos nossos atletas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Com esta intervenção encerramos o nosso ponto 2 da Ordem de Trabalhos. Despedimos-nos do Governo, agradecemos a vossa presença. E passamos agora para o ponto 3 da nossa Ordem de Trabalhos, tem a ver com o Projeto de Lei número 307/15 do PCP, o Projeto de Lei número 308/15 do PCP, o Projeto de Lei número 821/15 do PCP, que será apresentado pela Sra. Deputada Alma Rivera. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O PCP apresentou hoje 3 projetos de lei que visam melhorar as condições de trabalho nas forças e serviços de segurança. Trata-se, em primeiro lugar, de criar um regime jurídico próprio para as condições de higiene, segurança e saúde no trabalho dos seus profissionais. Em segundo lugar, de consagrar um regime de aposentação sem fator de sustentabilidade. E em terceiro, de regular o recurso ao trabalho suplementar na PSP. O contexto atual em que os profissionais das Forças e Serviços de Segurança laboram no que respeita às condições de segurança e saúde no trabalho constitui uma exceção à regra de que todos os trabalhadores têm direito à prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde prevista na Constituição, condição necessária para o estabelecimento de condições de trabalho humanizadas e socialmente dignificantes. A atividade policial, pelos riscos profissionais que integra, não pode continuar à margem da aplicação de toda a legislação. Permitir que os agentes policiais se encontrem nas melhores condições de saúde, físicas, mentais e sociais, não só é um direito dos profissionais, como constitui a mais importante garantia de que o serviço público de interesse nacional que prestam é realizado da melhor forma. Não ignoramos que as especificidades próprias da atividade policial, que estas especificidades obrigarão, em certa medida, a adaptação de determinadas disposições em matéria de segurança e saúde no trabalho. Mas o que não é sustentável, senhores deputados, é a situação que hoje vivemos, com múltiplas violações dos direitos dos profissionais neste âmbito. E é isso que o nosso projeto pretende fazer. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP sempre se opôs à aplicação do chamado fator de sustentabilidade. A penalização das reformas que dela decorre é injusta e não considerou o tipo de carreira contributiva, a profissão e o desgaste decorrente da mesma, nem considerou a carreira contributiva dos trabalhadores em concreto. Após vários anos de luta, que contou com o apoio e a intervenção do PCP, o Governo, por via do Decreto-Lei 4 de 2017, eliminou a aplicação do fator de sustentabilidade aos profissionais da PSP. Contudo, não ficou acautelado o recálculo das pensões de todos os profissionais da PSP que sofreram o corte devido à aplicação deste mesmo fator. E assim, os profissionais da PSP que se aposentaram entre a vigência da Lei 2014 e a entrada em vigor do Decreto-Lei 243 de 2015, não viram as suas pensões recalculadas, pelo que cerca de 120 profissionais da PSP aposentados continuam a ser prejudicados. Por fim, apresentamos um projeto de lei para limitar o abuso do trabalho suplementar na PSP. Numa atividade como a policial, que me escuso de dizer as exigências, o tempo de trabalho tem implicações na saúde dos profissionais e tem consequências operacionais que têm de ser tidas em conta. O horário e a duração semanal do trabalho dos profissionais da PSP estão consagrados no seu estatuto. O período normal de trabalho é de 36 horas, neles se incluindo ações de formação e de treino. O trabalho suplementar, para além do período das 36 horas, portanto, é compensado pela atribuição de crédito horário em termos a definir por despacho do Diretor Nacional. Ora, o chamado trabalho extraordinário deve ser excepcional e tem de ter limites máximos para proteger os trabalhadores. E a regra deve passar pelo seu pagamento e pela atribuição de descansos compensatórios. Mas, no Estatuto da PSP, a compensação do trabalho suplementar por via da atribuição deste crédito horário está fortemente condicionada e, inclusivamente, prescreve se não for autorizado no prazo de 6 meses. Com a falta de recursos humanos, que é pública e é notória, é difícil estas autorizações serem dadas, o que na prática significa trabalho não pago. Em suma, e resumindo, não é aceitável a existência de trabalho não remunerado na PSP. Nem tampouco é aceitável que não existam limites máximos de trabalho suplementar. Porque o problema da falta de recursos, tantas vezes ignorado, o problema desta falta de recursos humanos não pode ser uma desculpa para impor trabalho suplementar e não remunerado em prejuízo destes agentes da PSP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Para apresentar o projeto de resolução número 203 e o projeto de resolução número 859 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Galveias.
Excelentíssimo Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ainda chocado com a tentativa de julgamento político feito pelo Sr. Deputado Santos Silva, na qual demonstrou a sua xegofobia, inicio a minha intervenção. Estamos hoje a discutir propostas apresentadas pelas bancadas do PCP, do PAN e do Chega, em comum a dignificação das nossas forças de segurança. Não posso deixar de apontar duas notas. A primeira, a ausência de propostas do Bloco de Esquerda e do Livre neste debate. O que não me surpreende. Todos sabemos que estas forças de extrema-esquerda são inimigas da ordem e têm estado sempre ao lado daqueles que na rua se manifestam contra a polícia e gritam e impunham cartazes a dizer polícia bom é polícia morto. As forças de segurança, as suas famílias e os portugueses de bem não se esquecem do Sr. Deputado do Livre e das manas do Bloco de Esquerda que se colocam ao lado de Mamadou Ba, o ativista racista que defende a morte do homem branco. Como segunda nota, a ausência de propostas do Partido Socialista e do PSD partidos de esquerda um pouco menos radicais. Senhoras e senhores deputados, todos já sabemos